Olá a todos, meu nome é Leandro Machado Pedrosa, sou estudante de zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa e estou aqui hoje para apresentar um seminário da matéria de Zoo 415 sobre a raça Mangalarga Machadum. Então a gente sempre tem que começar pela origem da raça, né? O Mangalarga Machadum hoje ele é uma raça brasileira, porém tem seus descendentes da Europa, né? Que é da Península Ibérica e da África. Então, são raças aí que participaram da formação da raça Mangalarga Machadum. São os cavalos Sohaia, Marismenho, Garrano, Berbere, Lusitano, Andaluz. São essa aí é a base das raças que formaram, que vieram a somar para a raça Mangalarga Machadum. E principalmente o Lusitano e o Andaluz foram os cavalos que saíram da cordelaria de Alter do Chão, né, lá em Portugal. Como é que foi a chegada desses cavalos ao Brasil, né? São todos esses cavalos que eu citei, são de origem da Península Ibérica e da África, como já tinha dito. Então, como esses cavalos vieram parar aqui no Brasil? Em 1808, Dom João VI veio para o Brasil e junto os primeiros animais Alter, né? Então, ele chegou assim ao Brasil e Minas Gerais já se destacava na época na criação de cavalos pelo ambiente favorável do sul de Minas. E lá existia um homem que chamava Gabriel Francisco Junqueira, que era mais conhecido como Barão de Alfenas, que, pela sua influência política, né, conheceu o imperador e ganhou um garanhão Alter dele, né, que esse garanhão começou a cobrir as éguas nativas ali da região, de Cruzília, principalmente, né? E isso aí se iniciando na fazenda Campo Alegre, né, que é lá em Cruzília, que era a fazenda do Barão de Alfenas. E qual foi a origem do nome, né, Mangalarga Machadum? No testemunho do pai de Gabriel, já constava o nome de um cavalo chamado Mangalarguinho, que é a primeira referência histórica que a gente tem ao nome Mangalarga. Porém, há pessoas que falam que a verdadeira causa, né, a verdadeira origem do nome de chamar Mangalarga Machador veio da fazenda Mangalarga, lá em Paty do Alferes, no Rio de Janeiro. Né? Então, essa fazenda, ela comprava muitos animais do Barão de Alfenas, e todas as pessoas que iam na fazenda Mangalarga gostavam demais dos cavalos, e eles sempre perguntavam onde é que o senhor comprou tal esses animais, e eles sempre falavam: ah, comprei lá no sul de Minas. Aí eles chegavam no sul de Minas, procurando os cavalos da fazenda Mangalarga, os cavalos Mangalarga, e daí teve a origem do nome. Então, alguns criatórios antigos aí, base, né, do Mangalarga Machadouro hoje, é a fazenda Campo Alegre, né, que foi do Barão de Alfenas. Hoje, infelizmente, só tem as ruínas dela, poucas lembranças físicas dela aí. A fazenda Favacho, né, que até hoje cria, né, tem ainda criação. Fazenda Campo Lindo, que é do sufixo JB, também estão criando até hoje. Fazenda Traituba, ainda cria até hoje também. Fazenda Angaí, cria até hoje também. E a Fazenda Bela Cruz também, que até hoje está criando. Então, o cavalo Mangalarga Machador foi selecionado para três funções. Né? Então, quais são essas funções? A marcha para viagens, né? A caçada ao veado e a lida com o gado. Na época se caçava muito lá no, na região do sul de Minas, e era uma tradição das famílias, né? Principalmente da família Junqueira e todas as famílias que eram do meio do cavalo ali. E a marcha para viagens foi essa comodidade, essa maciez que a marcha promove ao cavaleiro, e a lida com o gado, que sempre teve e até hoje tem, né? Que é muito importante, até a gente selecionar a funcionalidade do cavalo. Então foi assim que foi selecionada a característica mais importante da raça, que é a marcha. E o que é a marcha? A marcha é um andamento característico da raça Magalhães-Machador, definida por ser um andamento marchado. O andamento marchado significa que ele não perde o contato com o solo nunca. Então, pelo menos sempre um membro está em contato com o solo. É um andamento marchado, simétrico, natural, a quatro tempos, com apoio alternado dos bípedes laterais e diagonais, sempre intercalados por um momento de tríplice apoio. Né? Então, e na marcha tem a dissociação, que é quando dois membros diagonais ou laterais tocam o solo em momentos distintos, gerando dois sons diferentes das batidas dos cascos no solo. Né? E aí, nesse meio, a gente tem a marcha batida e a marcha picada também. Então, a gente já chega também para o padrão da raça. Né? A gente viu qual que é o padrão do andamento, né? Que é a marcha, sua definição, tem a existência da marcha batida e da marcha picada. E agora a gente vai para o padrão da raça. Em questão de morfologia, né? Então, aparência geral. O porte, o cavalo tem que ter um porte médio, né? Tem que ser um cavalo mediolino, ágil, estrutura forte e bem proporcionada, expressão vigorosa e sadia, aparência leve, pele fina e lisa, pelos finos, lisos, sedosos, temperamento ativo e dócil. As alturas permitidas aí. Nos machos, a altura ideal é de ser de 1,52 m, sendo o mínimo para o registro do animal 1,47 m e o máximo permitido 1,57 m. Nas fêmeas, o ideal é 1,46, né? Se admitindo o mínimo 1,40 e o máximo 1,54. A forma da cabeça, como tem que ser? Ela tem que ser triangular, bem delineada, média e harmoniosa. Fronte larga e plana. Fronte retilínea e chanfro de retilíneo a subcôncavo. Olhos afastados e expressivos, grandes e salientes, escuros e vivos, pálpebras finas e flexíveis. Orelhas médias, móveis, paralelas e bem plantadas, dirigidas sempre para cima. Garganta larga e bem definida. Boca de abertura média, lábios finos, móveis e firmes. Narinas grandes, bem abertas e flexíveis, ganachas afastadas e descarnadas. Pescoço, ele deve ser piramidal, tem que ser leve em aparência, proporcional, equilibrado e flexível. Oblíquo, musculatura forte, inserção harmoniosa, crinas ralas, finas e sedosas. Então, tronco. Tem que ter a cernelha bem definida, proporcional e bem direcionada. Peito profundo, largo, musculoso e não saliente. Costelas longas e arqueadas. Dorso de comprimento médio, reto, musculado e proporcional. Lombo curto, reto e proporcional. Ancas simétricas, proporcionais e bem musculadas. Garupa longa, proporcional, musculosa e levemente inclinada. Cauda de inserção média, bem plantada, sabugo curto, firme e dirigido para baixo. Os membros. O animal tem que ter espadas longas, largas, oblíquas e bem plantadas, braços e antebraços longos, musculosos e bem articulados, costelas de comprimento médio, fortes, oblíquas e bem articuladas, pernas fortes e longas, tendões fortes e bem delineados, aprumos corretos. Os pontos de desclassificação de um animal para registro na raça, né? Despigmentação. O animal não pode ser albino ou pseudo-albino, né? Quando isso acontece, o cavalo não pode ser registrado. O temperamento tem que ser como rege o padrão ativo e dócil, né? Então, na hora do registro, o técnico ele avalia esse temperamento também, que se for de uma índole muito má, o técnico pode barrar o registro. A arcada dentária também manda muito, porque a gente não pode ter animais prognatas, né? O registro, teve registro aceita pelo menos no máximo meia mesa de desregularidade de uma arcada para outra, né? Cifose, lordose e escoliose, né? Que são desvios laterais, dorsais e ventrais. Na linha dorso-lombar. Animais mensos, ou seja, animais que têm a altura de garupa maior que a altura de cerdilha. Só é admitido nas fêmeas até 2 centímetros. Agora, machos têm que ser altura de cerdilha igual à altura de garupa ou altura de garupa um pouco menor. Nunca admite-se a altura de garupa maior que a altura de cerdilha. Defeitos graves de aprumos, né? Então, um grau severo de um animal muito transcurvo, ou então um animal muito ajoelhado, e por aí vai. Esses defeitos graves de aprumos também são desclassificantes para o registro. O aparelho genital também é olhado, né? Então, principalmente nos machos, né? Tem que descer os dois testículos. Igualmente, né? E o andamento, logicamente, é avaliado na hora de registrar o animal, não podendo ser nem de trote, nem de andador, tem que ser sempre marcha. Então, um dos principais, o principal, né, evento da raça é o concurso de marcha. O concurso de marcha é o que é muito disputado e concorrido, acontecendo por todas as regiões do Brasil. Então, a gente hoje tem Copa de Marcha, exposição em todo o Brasil, no Nordeste, no Sul, no Norte, no Centro-Oeste, Sudeste, que é muito forte, né? Então, ele acontece da seguinte maneira: os animais são inscritos e divididos normalmente entre 5 categorias: cavalo júnior, cavalo jovem, cavalo, cavalo adulto e cavalo sênior, sendo enumerados em ordem crescente de idade, sempre buscando agrupar a mesma quantidade de cavalo por categoria. Depois que entram em pista de julgamento, o concurso de marcha tem 3 fases. Primeira fase é a fase seletiva. Os animais vão estar em ordem numérica de catálogo, em fila no sentido anti-horário, no passo. Quando o árbitro autorizar, os animais farão a figura da marcha em rédea livre durante uma volta. Essa marcha em rédea livre é quando o cavaleiro deixa a rédea em guirlanda, em formato de guirlanda. Então, a rédea não tem contato com a boca e a mão do cavaleiro, né? Ela tá a rédea frouxa. Isso que é a marcha em rédea livre. Então, será executada por uma volta. Depois serão colocados na marcha curta, normalmente com apoio de rédeas, numa velocidade de aproximadamente 9 km por hora. A segunda fase é a fase classificatória, que terá inversão do sentido, marcha em média velocidade, 12 km por hora, e vai ter a montada do apro em todos os animais em ordem de colete. Finalizada a montada do apro, há uma nova inversão do sentido e a escolha de 7 animais para a próxima fase. Terceira fase, que é a fase final, é a fase onde os 7 animais escolhidos andam em sentido anti-horário em ordem de catálogo. É nesse momento onde o árbitro faz o comparativo mais intenso dos animais, buscando o melhor representante de marcha daquele campeonato. Depois disso, é anunciado o resultado e tem os comentários do árbitro sobre sua decisão. Então, a distribuição geográfica do Mangalarga Machador hoje está no Brasil e no mundo, né? No Brasil são 69 núcleos da raça distribuídos em todos os estados brasileiros, né? Destaque para a região Sudeste, que tem o maior número de animais. São cerca de 15 mil associados só no Sudeste, sendo que são aproximadamente quase 20 mil sócios no total. Então, desses 20 mil, 15 mil estão aqui na região Sudeste. E no mundo, Hoje a gente tem vários núcleos espalhados, né? Tanto nos Estados Unidos, na Holanda, Itália, Alemanha. Então, é um mercado que está crescendo muito. O Brasil já está exportando embriões congelados, né, para esses criadores de fora do Brasil. E a importância econômica hoje realmente ela é muito muito grande. A gente tem animais de alto valor, né? Então tem um comércio muito grande, leilões, feiras de animais, shopping, leilões beneficentes, coberturas, embriões, óvulos, potros, éguas, garanhões. Então, o mercado o mercado mesmo, o comercial dos animais e diretamente falando, é muito importante, né? Gira um alto valor aí na economia, né? Tem a nutrição também, que é muito importante, né? De ração, de feno, de silagem, medicamento profissional, né? Então, hoje, quanto mais vai se investindo, mais profissionais é preciso, né? Reprodução, que é o carro-chefe aí, eu acho, hoje, porque tem o embrião hoje, ele é muito feito dentro da raça. A quantidade de embrião é muito alta que se tira. Então, tem muita pesquisa hoje também, tem pesquisa sobre sela, pesquisa sobre a marcha em si, sobre a morfologia, sobre medidas morfométricas do nosso cavalo. Então, com o crescimento, né, de tantos associados, de tantos animais, vai desenvolvendo e impulsionando isso tudo. A ABCCMM também já está crescendo, né, no número de associados. As exposições, que antes tinham beirando 150 eventos por ano, hoje tem mais de 300 eventos por ano, né? Então, os empregos, né, sobem muito. A boutique do Machador é uma loja lá da associação que vende bastante também. Então, tem as selarias por fora, tem todo o marketing, gente que faz bandeira, tiaras, gente que faz adesivo, boné, manta. Então, tem as empresas de infraestrutura também, que são voltadas hoje para as infraestruturas diárias, redondel eletrônico, troco para fazer gelo de crioterapia, né? E também tem os escritórios de advocacia que mexem com as cobranças, com a formação dos boletos. Então, hoje é realmente um mercado que o Mangalarga Machador, não só ele, né, mas o cavalo em si, gera muito e muito emprego, direto e indireto, né? Então, tem os tratadores, desde tratador que está ali tratando o cavalo, até um advogado, né, que está trabalhando lá para manter a situação financeira do Aras em dia. Então, hoje, realmente, o Machador aí é um mercado que tem uma importância muito grande. Então, umas curiosidades aqui, que é uma raça que foi considerada raça brasileira, né? Está no estatuto. Tem o Museu Nacional do Cavalo Mangalarga Machador, que é lá em Cruzília, né? No sul de Minas, que é na casa onde morava a família da Fazenda Bela Cruz, que eu comentei no começo. Então, o museu é muito interessante. Quem tiver a oportunidade de ir, pode ir, que é muito bacana. Tem o MMTV, né, que é a TV do Mangalarga Machador, né, que fazem as matérias, fazem as entrevistas, cobre todos os eventos, né, sempre atualizando aí os criadores, né, e todo mundo no meio do cavalo. Em 2018, a gente quebrou o recorde, né, o Magalhães Machador, de maior cavalgada do mundo. Então foram 1.858 cavaleiros, né? Aí a maior cavalgada do mundo com animais da mesma raça, né? Então esses 1.858 cavaleiros aí estavam montados em cavalos Magalhães Machador. Então foi um recorde aí que foi batido lá em Caxambu, no sul de Minas. E uma curiosidade que eu peguei, achei interessante colocar, foi que no período entre janeiro e março de 2021, né, então em plena pandemia, o Serviço de Registro Genealógico, SRG, da Associação, contabilizou a tramitação de mais de 40 mil documentos, né? Então passou aí que foram referentes a 24.034 cobrições, 16.885 nascimentos, 5.634 transferências, né? Então é uma prova de que mesmo na pandemia o cavalo não para, né? Então 24 mil éguas ficaram prenhas aí, por assim dizer, e já nasceram mais 16 mil potros, quase 17 mil potros, e 5.600 animais aproximadamente foram negociados, né, comercializados. E aí, no setor de cadastros, ingressaram mais 642 novos associados. Então, eu achei números, assim, muito bons, né? Por se tratar desse momento tão delicado que a gente tá vivendo. E uma coisa importante também de falar é o Machadores pela Vida, né? Que surgiu em 2014 em Florianópolis durante um evento da raça, né, que é um projeto aí em junho de 2000, que começou como um projeto, né, para ajudar instituições de caridade, e em junho de 2017 ela se tornou uma associação composta então por criadores da raça Magalhães Machador, que se preocupam com o bem-estar do próximo e buscam por meio desse trabalho levar esperança a pessoas que enfrentam tantos desafios. A associação tem como principal objetivo a arrecadação de fundos para ajudar instituições filantrópicas que trabalham para atender pessoas de baixa renda, como portadores de câncer e dependentes químicos. Então, além desse ganho todo econômico, né, desse impacto todo econômico, o Machador também tem esse impacto social, porque é uma família, a maioria dos criadores se conhecem, então é nada mais justo do que ter o lucro e conseguir fazer a diferença também no nosso na nossa na vida, né, para outras pessoas e por aí vai. Então é um projeto muito bacana, que começou como projeto e hoje é uma associação séria que ajuda milhares de pessoas aí todos os anos. Então é um projeto muito bacana. Então é isso que eu tinha que falar para vocês. Cavalo Magalhães Machador, um cavalo que eu particularmente sou apaixonado, sou criador e espero ter compartilhado um pouco dessa paixão minha com todos vocês. Obrigado e até a próxima.